que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul. O que acontece na economia que impacta o seu bolso. Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Giane Guerra. Olá, estamos aqui com mais um podcast Nossa Economia, o podcast de GZH, toda quinta-feira, um episódio novo, trazendo pautas que têm impacto na economia do Rio Grande do Sul, na nossa economia, nas nossas empresas e nos nossos empregos, e também aquilo que impacta o nosso bolso. Hoje vamos falar de um assunto que é importantíssimo para a logística, para negócios. Vamos falar de hidrovias, do transporte aquaviário. Esse transporte que é mais limpo, que é mais barato, mas que nem sempre, para não dizer praticamente nunca, recebe a atenção que merecia. Hidrovias, transporte aquaviário, esse vai ser o tema de hoje do podcast Nossa Economia, que tem o patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. E Messem Investimentos, cuidando do seu futuro. Messem Investimentos e cartórios de protesto do Rio Grande do Sul são os patrocinadores do podcast Nossa Economia. Vamos conferir agora a entrevista. O podcast Nossa Economia de hoje vai falar de algo que tem influência na nossa economia, na economia do Rio Grande do Sul, na economia gaúcha. Um assunto muito importante que nós, na Rádio Gaúcha, em GZH, sempre damos espaço. É um assunto que é sobre logística, mas é charmoso, é importante, as hidrovias. E recebo aqui nos estúdios da Rádio Gaúcha o secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Mário Povia, e o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger. Tudo bem?
Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com você.
Vem cá, isso que a gente fala sempre. Eu comecei o nosso programa falando que hidrovias são um assunto charmoso. A hidrovia realmente é um meio logístico mais barato e ambientalmente melhor, como nós temos aí no conhecimento comum?
Exatamente isso. Acho que você sintetizou bem. A hidrovia, ou o modal aquaviário, eu diria como um todo, né, e aqui incluir a navegação de cabotagem também, né, ela é, sem dúvida nenhuma, ambientalmente mais amigável, não é? E economicamente mais viável vis-à-vis com os transportes terrestres, aí, rodoviário e ferroviário, notadamente.
Vou começar minhas provocações.
Por favor.
Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é a cabotagem.
Cabotagem é a navegação entre dois portos brasileiros. Então, uma carga que sai de Manaus e vai a Rio Grande, ou que sai de Suape e vai para Santos, ela está praticando aí uma navegação de cabotagem. Portanto, demandando duas vezes portos nacionais, na origem e no destino.
E o Rio Grande do Sul, qual é a representatividade e a importância dessa estrutura no Rio Grande do Sul, no cenário nacional?
Do ponto de vista da cabotagem, o Rio Grande é um porto que cabota bastante. Nós temos uma linha de cabotagem bastante interessante, que ela sai de Manaus, com produtos da Zona Franca, para em Suape ou Pecém, normalmente em Santos, e vem para Rio Grande. Essa é uma linha de cabotagem bem consolidada, e então os portos gaúchos, e particularmente Rio Grande, já está bem aderente a este modelo. Nós editamos no início deste ano uma legislação específica para cabotagem chamada BR do Mar, exatamente no sentido de retirarmos cargas do modal rodoviário de longas distâncias, trazemos para a água. Devemos ter agora em dezembro um decreto presidencial que talvez seja a última fase dessa regulamentação, e devemos começar, vamos dizer, 2023 com o pé no acelerador para estimular a cabotagem. E as hidrovias a gente deve lançar paralelamente à BR dos rios, que significa basicamente a transformação dos nossos rios navegáveis em hidrovias, né? Nós temos hoje rios navegáveis, não temos hidrovias, e precisamos trabalhar nessa transformação.
Essa transformação é mais de regramento? Ou exige obra, exige estrutura para entender?
Exige. A hidrovia ela é um conjunto de... É uma infraestrutura, digamos assim, não é? Mas ela precisa ter ali um administrador da hidrovia, alguém que coloque ali as sinalizações, que permita que você navegue o ano inteiro, seja em regimes de cheia ou de seca, que você navegue 24 horas, portanto, navegação diurna e noturna, não é? E isso requer sinalização, comunicação, segurança da navegação, segurança da carga, portanto, gestão. Hoje nós temos um órgão que faz a gestão, que é o DENIT, de obras, mas nós não temos um gestor operacional. E é isso que nós estamos buscando aí, através de parceria público-privada ou através de uma concessão. Cada hidrovia vai ter um modelo desenhado e é em cima disso que nós estamos debruçados hoje.
Há risco de a mudança no governo federal emperrar o andamento de alguma dessas normas?
Não. Risco sempre há, mas eu não acredito. Acho que eu vejo assim, a infraestrutura como uma matéria, como uma...
Uma área prioritária do novo governo.
Mas como um assunto de Estado, né? Não é de governo, ela transcende governos, até porque os próprios contratos de concessão e parcerias público-privadas, eles são de longo prazo, né? Então, necessariamente, isso envolve mais de uma gestão, mais de um governo, inclusive mais de um ente federativo. Aqui, por exemplo, nós temos hidrovias que são ligadas ao governo do Estado, Lagoa dos Patos, ali no Rio Grande do Sul, e é imperioso que se faça um convênio entre o governo do Rio Grande do Sul e a União, né, para que sejam desenvolvidos aí estudos e modelagens em comum, porque nós temos a Lagoa Mirim, que aí já envolve áreas de fronteira, portanto, é uma hidrovia federal, e isso tem que ter toda a sinergia, portanto, a coisa é complexa e precisamos sim que isso transcenda ideologias e governos.
Pois é, eu tô entrando nesse mundo mais recentemente, para mim ainda é confuso, imagino para os nossos ouvintes, para entender, por exemplo, o andamento dessas normas, que impacto, o que nós poderíamos ver aqui no Rio Grande do Sul?
Quando a gente olha, então, esse desdobramento dessas normas, como o secretário colocou, da BR do Mar ou da BR dos Rios, a gente visualiza isso como potencial do desenvolvimento das nossas atividades portuárias. Então, quando a gente fala da cabotagem BR do Mar, a gente está olhando o desenvolvimento do nosso estado com todas as áreas do distrito industrial que podem aproveitar a utilização desse novo regramento, dessa nova política, no desenvolvimento de novos negócios.
A partir de quando, presidente?
Assim que tiver implementado, né, saindo o decreto e implementando, isso já é um potencial da utilização e de colocar em prática. Nós estamos discutindo aqui dentro do Estado o fomento aos distritos industriais relacionados à água. Então a gente tem o Distrito Industrial de Rio Grande, o Distrito Industrial do Polo da Química, que vão se aproveitar desse novo regramento para atrair novas empresas para esses distritos industriais.
Tá, e o que vai ser feito? Saindo desse regramento, o que vai ser feito? Daí teria que começar a fazer obra, para sinalização, por exemplo. Isso. E aí, onde é que nós teremos obras? Quem é que vai fazer? Já começa de imediato? Tem que fazer algum tipo de licitação?
A gente tem dois olhares aqui, tá? O primeiro, a gente tem as hidrovias que fazem, olhando aqui para dentro do estado, que fazem a interligação entre os nossos portos públicos, ou seja, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, e os terminais privados que tem já hoje dentro da nossa hidrovia. Essa, nós, Portos RS, estamos já no processo de fazer a construção do termo de referência para fazer batimetria. Agora, há poucos dias, né, numa reunião junto com o governador do estado, ele autorizou todo o procedimento com transferência de recurso do estado para efetivação de forma imediata da dragagem.
Tá, essa é a dragagem para manutenção das hidrovias, que nós, inclusive, tratamos com o Willem Mantelli da Hidrovias RS.
Exatamente, exatamente.
Ah, e ela depende dessas regras ou é uma outra coisa?
Não, isso a gente já está fazendo independente das regras. Como o secretário colocou, tem outras hidrovias que precisam ser fomentadas, e aí a questão do convênio entre governo federal e governo do estado, para que a gente possa olhar para essas hidrovias. Quando a gente fala, por exemplo, do projeto da hidrovia binacional, que é Brasil-Uruguai, olhando a Lagoa Mirim, essa é uma hidrovia que a gente precisa tratar, precisa fazer convênio e fechar o estudo para a viabilidade dessa hidrovia. Hoje, ela é uma via navegável. Ela não tem, hoje, toda a estrutura de... não existe um calado definido, homologado, monitorado, para que se possa ter uma navegação comercial nela. Então, isso sim depende desse regramento, desse convênio, para a gente passar a olhar nesse sentido.
Os transportes aquaviários hoje respondem por quanto do transporte em geral? Não sei se vocês têm. Eu sei que o rodoviário ganha sim, né, de vareio. Sim. Mas vocês têm ideia do aquaviário?
Em torno de 8%, mas eu acredito que... Veja, a gente estratifica desse percentual o longo curso, porque 94% do nosso comércio exterior é feito na navegação de longo curso, né, e, portanto, por água. Né? Nós estamos falando de cargas nacionais, né? Na distribuição intermodal entre rodovia, ferrovia e água. Né? Então, esse percentual é baixo. Nós temos aí uma perspectiva de subirmos, de dobrarmos essa participação.
De 8 para 16.
Isso, e no ferroviário, que deve estar hoje beirando os 20%, ir para mais de 30%, né? Quando, na medida que inauguremos essas ferrovias. Né? Isso tudo deixa o modal rodoviário com uma importante missão de fazer o que a gente chama de last mile, né? A última milha, né? Que seria a distribuição local, mudando um perfil, então, de tirarmos caminhões aí de trechos de 600, 700 quilômetros, né? Deixando em trechos menores. Isso é um desafio, evidentemente, é uma meta ousada, né? Está no nosso Plano Nacional de Logística, que está sendo revisado, mas é totalmente factível em função de todas as medidas que temos tomado, seja para otimizar a cabotagem e hidrovias, seja na questão de obras ferroviárias, que o Brasil vai ser cortado aí de norte a sul, de leste a oeste por ferrovias. Então vamos ter seguramente aí um incremento deste modal.
Isso aí está certo, secretário? Já está tudo certo? Já podemos comemorar a possibilidade de dobrar a fatia aquaviária?
Eu acho que assim...
Ou tem alguma pendência aí que coloque em risco esse avanço?
Jane, veja, em termos de... Quando a gente fala do Brasil, né, que é um país continental, né, em termos de infraestrutura, a gente vai ter sempre motivos para comemorar e sempre com uma preocupação, né, e uma agenda de futuro. Né? A gente não pode ficar... vamos dizer, tranquilos, né, com as conquistas. Sempre será um cenário desafiador. Nós temos aí um país totalmente heterogêneo, né? Nós temos vários Brasis, né? E sempre será um cenário desafiador. Vamos ter muitas conquistas em curto prazo, médio prazo e longo prazo, e sempre teremos à frente demandas ousadas, demandas que não nos deixarão em zona de conforto.
Não sei se o presidente tem de cabeça essa fatia dos 8%, quanto é aqui no Rio Grande do Sul?
Não, de cabeça eu não tenho, mas a gente tem, pela movimentação toda que passam pelos portos do Rio Grande do Sul, se a gente comparar com o PIB do Estado, é em torno de 25% a 30% do PIB do Estado que passa pela atividade portuária.
Né? E com os avanços no radar, a gente podia aumentar para quanto essa... Esse PIB andando pelas estradas de mar aí.
É difícil
de projetar?
É difícil de projetar.
Eu faço perguntas difíceis. É que eu quero, a minha vontade sempre é dimensionar, né? Dimensionar para as pessoas essas mudanças de regramento, às vezes são difíceis de entender. Então, por isso que a gente tenta sempre projetar qual é o potencial de alcance e de impacto, né? Por isso que faço essas perguntas. E esse edital que está saindo nessa semana aí, o que ele significa, presidente?
Nesse movimento todo, né, da gente potencializar a utilização dos modais voltados à água, né, esse edital então que a gente hoje torna público é um edital de chamamento das áreas disponíveis que nós temos nos portos do estado do Rio Grande do Sul. Então são áreas que nós mapeamos em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre. E agora está aberto para o interesse das empresas. Então as empresas podem, os empresários, né, podem fazer os seus estudos de implementação de novos empreendimentos ou de crescer os seus atuais empreendimentos, entendendo nas áreas da poligonal portuária o que é a área, qual é a vocação e a regra que ele precisa fazer para poder desenvolver o empreendimento ali. Então é uma forma de facilitar a informação, de tornar público todas as áreas disponíveis e fomentar a atração desses investimentos.
E já tem empresas interessadas que manifestaram interesse antes? Quais, que tipos de segmento?
Nós temos aqui em Porto Alegre duas áreas já em andamento, né, com as licitações que devem ocorrer ainda dentro deste ano. A utilização das áreas e em Rio Grande também tem uma área. De Rio Grande é voltado ao arroz, aqui em Porto Alegre uma área que tem interesse cevada, tem interesse área de fertilizantes, né, tem estudos dessas áreas que estão sendo colocadas, isso já em andamento, né? E agora tornando público todas essas, o mapeamento, né, esse diagnóstico de todas as áreas, as empresas também começam atentamente a olhar e também a buscar, a questionar. A gente já tem recebido alguns questionamentos de algumas áreas, ah, e tal área vai poder, como é que é o procedimento? Então, esse edital vem justamente para dar essa transparência e demonstrar para o mercado que nós também estamos à busca, né, de mais empreendedores para poder incentivar e utilizar mais as nossas hidrovias como um diferencial competitivo do
nosso estado. E a dragagem entra nisso.
Sim.
E, bom, e presidente, mudando um pouquinho de assunto, e esse estudo sobre efeitos climáticos nos portos, incluindo aqui no Rio Grande do Sul, o que ele mostrou? Foi divulgado pela ANTAC, agência reguladora do setor.
Nós, na nossa discussão também estratégica dentro da empresa, essas pautas todas voltadas ao meio ambiente são fundamentais para a gente pensar no médio, no longo prazo do negócio com essa migração e das ações necessárias de mitigação. Uma das ações promovidas pelo governo federal através da ANTAC foi um estudo dos impactos climáticos nos portos. Foram selecionados 3 portos no país para fazer esse estudo. Rio Grande foi um desses portos. E hoje, então, foi a apresentação desse resultado, demonstrando as preocupações que se deve ter com o impacto e com a mudança climática no mundo e o que, que isso afeta nas infraestruturas e nas atividades portuárias. Então, a partir de agora, com esse diagnóstico feito, a gente precisa olhar atentamente e estruturar as ações necessárias para a manutenção da infraestrutura, para o cuidado com o ambiente como um todo, um cuidado com as cidades onde a gente está envolvido. Então, a proposição, né, a motivação da ANTAC era a gente entender que impacto é esse que essa mudança climática pode causar e, principalmente, a partir de um diagnóstico, é a gente mensurar as ações e que isso venha para a nossa prática.
E qual é o impacto e quais são as ações?
O Porto de Rio Grande tem um potencial de preocupação muito grande pela ANTAC, né, pelo estudo feito pela ANTAC. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma exposição muito grande para os impactos. Então, a gente precisa ter uma atenção e uma manutenção da nossa infraestrutura para garantir a estabilidade de todo o nosso sistema. Então, digo tudo isso para dizer, a gente precisa agora apontar essas diversas ações, por exemplo...
Mas o que seria assim, chuva demais, chuva de menos...
Vento demais, chuva demais, isso tudo causam impactos na infraestrutura. Nós temos a estrutura dos moles, qual é o impacto que pode causar na estrutura dos moles a partir de ter muita chuva, muito vento? Então, a partir desse mapeamento, a gente precisa atuar e construir agora um plano de manutenção dos moles ao longo do tempo para garantir as suas características. E assim, o estudo olhando, né, como um todo. Quando a gente fala de vento demais, a gente sabe, ele é um impacto climático? Mas ele também, para a nossa região como um todo, é um potencial muito grande de novos negócios. Isso a gente olha mapeado, né? E se a gente olha na nossa costa aqui no Rio Grande do Sul, tem mais de 20 áreas de interesse de energia eólica pelo potencial dos ventos. Então, esse potencial de ventos, que a gente tem que ter um cuidado com a infraestrutura, também gera um potencial de negócio.
Sim, pois é, aproveitando, era a minha próxima pergunta aqui para encerrar nossa entrevista, porque hidrogênio verde é um assunto super pop aí do momento, né? Ainda é uma economia em desenvolvimento, em potencial ainda, né? Estudo. Na Europa, a Alemanha, a Holanda querem comprar hidrogênio verde do Brasil, querem usar isso para acelerar sua transição energética, depender menos da Rússia, todo aquele cenário que a gente está vendo lá na crise energética europeia. E nós temos esse potencial de produção, né? Nordeste já está com fábrica anunciada já de hidrogênio verde, de veículo de hidrogênio verde. Aqui no Rio Grande do Sul a gente está para detalhar agora em janeiro um estudo que foi contratado da McKinsey sobre o potencial de desenvolvimento de uma cadeia de hidrogênio verde aqui no estado, de amônia também. E as hidrovias são importantes nesse planejamento, até porque o transporte, o hidrogênio verde se fala porque é para transportar energia, né? Para transportar energia eólica. E vocês, dentro desse planejamento de expansão da secretaria, se considera o transporte de hidrogênio verde ou de amônia verde?
Sim, sem dúvida. Primeiro, a gente começa a enxergar para dentro dos portos, né, uma oportunidade de negócio, né, que não é só de arrendamento portuário, que não é só de natureza operacional, ou seja, armazenar e movimentar cargas, né? a uma cadeia de serviços, né? E vamos lembrar que o Brasil, daqui a 10 anos, deve estar em níveis de produção de óleo e gás de OPEP, não é? Portanto, vamos demandar muito os portos nessa área de serviços, de navegação de offshore, de prestar serviços à plataforma e também de receber essas matérias-primas, né? Do óleo bruto, enfim.
Ainda petróleo.
Ainda petróleo. Mas principalmente a área de serviços, né? Que concorre com o que Cris estava falando, de energia eólica. Energia eólica demanda também muita navegação de apoio marítimo, né? Nossa preocupação também com mão de obra, que também vai competir com cabotagem. Veja que os nossos vetores estão todos para cima para essas três demandas, né? Tem uma preocupação também para que a Marinha, né, qualifique operadores, tripulantes para essas embarcações que vão ter demanda com data marcada para isso. E essa questão de energia limpa, que não é só fotovoltaica, que também não é só eólica, que também envolve o hidrogênio verde, que já tem aí contratos no porto do Pecém, mas que já se avizinha aqui interessados potenciais e efetivos já, né, para Rio Grande. Então, essa economia do mar vem também trazer o porto para uma outra agenda, para uma agenda ambiental, para uma agenda, vamos dizer, totalmente aderente com práticas de ESG, né? E que também aproxima, né, a população do porto, essa relação porto-cidade. Às vezes o município fica muito de costas para o porto, né? Isso é muito importante, a gente aproveitar uma agenda positiva dessas para também trazer o porto para perto da população.
Presidente, eu capto no detalhe. O que já tem de efetivo para... Exatamente.
Falando da pauta de hidrogênio verde, né, o Estado fez a contratação da Mackenzie de diversos projetos. Se precisava ter esse entendimento de como é que nós vamos tratar estrategicamente dentro do Estado essa pauta. Então, por isso o estudo feito. Mas, em paralelo a isso, já tem algumas empresas com memorando de entendimento assinado com o governo do Estado, com aportos para os estudos, né? Quando a gente fala dos parques eólicos, tem diversas empresas interessadas que já visitaram a área, já estão estudando de fato para essa evolução e para esse início, como o secretário colocou agora, desse olhar para os portos. A gente tem uma demanda de atendimento desses serviços, tanto de uma construção dos parques, quanto de uma manutenção depois disso. Então, precisa de área para poder preparar e instalar os parques, quanto depois a manutenção disso tudo.
Ah, então tá bem. Já achei que tinha já alguma coisa já sendo bem... Já tinha avançado o memorando de entendimento, porque essas cifras são impactantes. Quando falamos de hidrogênio verde, são impactantes, né? A gente não fala nada menos do que bilhões, né? Sim. Bilhões em investimentos. Bom, muito obrigada pela entrevista, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Mário Povia, e presidente da Portos RS, Cristiano Klinger. Obrigada pela entrevista e pela presença de vocês aqui nos estúdios da Rádio Gaúcha.
Obrigado, Jane. Prazer estar aqui com você. E olha, anote bem o que eu estou dizendo. Os portos vão realmente fazer a revolução nesse país. O desenvolvimento socioeconômico vai passar pelos portos.
Que assim seja, secretário. Muito obrigado, Jane. Um prazer estar aqui. Sempre bom a gente poder conversar e atualizar um pouco dessas importantes pautas falando de competitividade do nosso Estado.
Fechando por hoje, mais um episódio do podcast Nossa Economia, sempre na quinta-feira, um podcast especial aqui na sua plataforma de áudio preferida. O podcast Nossa Economia é de GZH, tem na produção Pietro Meinhardt, na técnica Paulo Fraga e Douglas Weber. Patrocínio é de Cartórios de Protesto do Rio Grande do Sul e Messem Investimentos, cuidando do seu futuro. Até quinta-feira que vem.